Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a Direção Regional de Faro, temos o senhor enfermeiro Nuno Manjua, Direção Regional do CEP, pois. A senhora enfermeira Guadalupe Simões, a senhora enfermeira Ana Pescada, a senhora enfermeira Carla Marinho, a senhora enfermeira Maria José Pacheco e a senhora enfermeira Helena Mendes. Eu penso que os nomes estão corretos. Sejam bem-vindos à Comissão Parlamentar de Saúde. Sei que nos vêm apresentar um assunto que se prende com a carência de enfermeiros, bem como material clínico e medicação e ainda indefinição quanto à tutela dos serviços de urgência básica de Loulé, Albufeira e Vila Real de Santo António. Eu ia dar a palavra, sei que tem uma apresentação, ia dar a palavra aos representantes do sindicato e depois dava a palavra aos senhores deputados para haver aqui uma interação para se poder fazer pedido de esclarecimento e os senhores terem a possibilidade também de nos esclarecerem. Muito obrigada. Tem a palavra, faz favor. Se quiser. Peço-lhe que seja breve, o mais breve possível. Não vou determinar o tempo, porque sei que tem uma apresentação, mas agradeço-lhe que seja o mais conciso possível. Muito obrigada.
Tenho que acender aqui. Já está? Bom dia a todos, Senhora Presidente, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas. Em primeiro lugar, agradecer a rapidez com que foi esta agendada a nossa reunião de pedido urgente. Os assuntos que nos trazem cá foram apresentados pela Senhora Presidente e, de facto, temos andado a falar com várias entidades e vários representantes também de partidos políticos, porque para nós a situação está a tornar-se insustentável. E razão pela qual viemos cá hoje fazer também esta apresentação junto da Comissão Parlamentar da Saúde. O título é mesmo esse, admissão de enfermeiros para o Algarve é uma prioridade nacional, dizemos nós, e porquê? O Algarve é a região com a mais baixa taxa de enfermeiros por 1000 habitantes, comparativamente com o país e com a média europeia, e são dados da Geosaúde e da OCDE, portanto temos 4.72, abaixo da média nacional que é 5.72, mesmo em termos do número efetivo de enfermeiros, em comparação com as outras 4 ARS, estamos abaixo, somos cerca de 1.800 enfermeiros, só para termos um termo de comparação, a região tem mais ou menos o mesmo número de enfermeiros que aqui o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O gráfico abaixo consegue demonstrar, portanto, as cruzes a verde, que é a linha de baixo, não sei se conseguem ver muito bem, mas pronto, a linha de baixo é o número de enfermeiros por a taxa por 1000 habitantes, que, e a linha azul, aquela que está assim ali ao meio, é a média do continente. Estes dados também estão disponíveis na Geosaúde e aquilo que podemos ver, a evolução ao longo dos anos, que aqui tem desde 2004 até 2009, é que não só não nos aproximamos da linha do continente, antes pelo contrário, e estamos longe daquilo que são as outras regiões do país. Depois, fazendo a comparação entre nos anos mais recentes, entre 2011 e 2013, em termos hospitalares, no Centro Hospitalar do Algarve, portanto, estamos a falar do Hospital de Faro, Portimão e Lagos, tínhamos em 2011 1.359 enfermeiros e em maio de 2013 1.272, ambos dados da própria ACSS. Nos cuidados de saúde primários passámos de 405 enfermeiros para 420 enfermeiros. O saldo é negativo, de menos 72 enfermeiros. Já agora queremos dizer que também, desde 2013 até ao presente momento, não temos dados do número total de enfermeiros, mas não tendo havido admissões, e pelo contrário, tem havido a saída de muitos enfermeiros, quer por via de aposentação, de licenças, de ida para o estrangeiro, ou inclusive para o setor privado, a região tem perdido enfermeiros. Quero fazer também um comentário relativamente a essa ligeira subida de enfermeiros nos cuidados de saúde primários. dizer que os mapas pessoal dos agrupamentos do Centro de Saúde do Algarve prevêem na sua totalidade 415 enfermeiros e foram publicados em 2009. Eles já estão à partida subdotados e a prova disso é que, de facto, temos vários enfermeiros com contrato, com cedência de interesse público ou emprestados pelo próprio Centro Hospitalar do Algarve, que trabalham nos centros de saúde, e o número total vai para além da previsão dos mapas pessoal e, portanto, só este número indica que é necessário e é urgente a revisão dos mapas pessoal no Algarve. Dizer que também, outras duas notas, que quando foram previstos os mapas de pessoal, no ano seguinte foram criadas as unidades de cuidados na comunidade e, portanto, logo à partida temos um déficit, e também foi após essa data que juntaram as ambulâncias CIV ao serviço de urgência básica. Em termos da carência, são as próprias instituições que confirmam essa carência. O anterior presidente do Conselho Diretivo da ARS, aqui nesta comissão parlamentar, avançou esse dado. Faltariam 158 enfermeiros no Centro Hospitalar do Algarve. O atual enfermeiro-diretor apontou numa reunião com os enfermeiros no dia 24 de abril para uma carência de 190 enfermeiros e aquilo que nos demonstra o relatório do Sistema de Classificação de Doentes de 2011 da ACSS é que nas três unidades hospitalares não foram prestadas 424 mil horas de cuidados de enfermagem, que corresponde sensivelmente a 238 enfermeiros. Portanto, esta era a imagem geral do Algarve. Agora vamos entrar na particularidade de cada uma das instituições. Aqui, já no Centro Hospitalar do Algarve, podemos ver, ainda de acordo com esses dados do Sistema de Classificação de Doentes por Níveis de Dependência da ACSS, que os serviços com maior carência são as medicinas, as ortopedias e as cirurgias, e que variam entre uma carência de 11 a 30 enfermeiros. Por exemplo, a medicina 1 de Faro tem atualmente 30, 30 e poucos enfermeiros e faltariam, de acordo com estes dados, mais 30. Quais são as consequências para os utentes da falta de enfermeiros? Obviamente que o aumento do volume e ritmo de trabalho de cada enfermeiro condiciona a diminuição da qualidade e segurança dos cuidados prestados. É desde a menor disponibilidade para acompanhar e dialogar com os utentes e famílias, aqui na generalidade dos serviços, mas se calhar principalmente nos serviços de internamentos de oncologia. Tem também impacto no aumento da probabilidade de transmissão de infecções hospitalares. Aqui damos um dado da Direção-Geral da Saúde, e este dado é nacional, não é exclusivo do Algarve, que ocorreram 11.357 mortes associadas à infecção hospitalar, que representa 24,3% do total dos óbitos. É uma percentagem muito elevada. Ainda no hospital, em termos de consequências, aumenta a probabilidade de feridas nos acamados, quedas, erros de medicação e outros. Temos vários estudos que indicam isto. O mais recente é de uma revista científica, a Lancet, que vem dizer que, de facto, cortes no pessoal de enfermagem e nos custos da formação do pessoal de enfermagem podem afetar adversamente os resultados dos pacientes. Existe uma probabilidade do aumento da taxa de ocupação e demora média de internamento e o aumento de morbilidade e mortalidade. Este próprio estudo da Lancet avança que aumentou a probabilidade de mortalidade dos doentes em 7% nos primeiros 30 dias seguintes à admissão. Entramos agora nos serviços de urgência básica, que têm sido bastante polémicos, sobretudo nas últimas semanas, embora esta situação já se arraste há mais de um ano. Os mapas de pessoal prevêem, em cada um dos serviços de urgência básica de Loulé, Vila Real São António e Albufeira, 16 enfermeiros. Nenhum deles tem, exclusivamente para os subs, 16. Loulé conta com 9, Vila Real São António com 12 e Albufeira com 14. Na coluna da direita podemos ver as horas extraordinárias que têm sido feitas, estamos a falar por mês, uma média, para assegurar o serviço, sendo que em Loulé estamos a falar de 900 horas extraordinárias, que corresponde a cerca de mais 6 enfermeiros. De acordo com a lei, este serviço de urgência básica deveriam dispor em permanência no mínimo 2 enfermeiros. O que acontece é que, no passado, tínhamos 3 enfermeiros no turno da manhã, 3 no turno da tarde e 2 à noite. Depois, juntaram as ambulâncias de CIV, ou no caso da Albufeira, a VMER, e os números de enfermeiros por turnos mantiveram-se na manhã e na tarde, apenas foi colocado mais um enfermeiro, o que é estranho, porque se existe mais um posto de trabalho, neste caso a ambulância ou a viatura médica de emergência e reanimação, deveria ter acrescido também um enfermeiro a esse posto de trabalho, e assim não aconteceu nem na manhã nem na tarde. Neste momento, o Serviço de Urgência Básica do Olé tem uma carência grave de enfermeiros que não consegue manter o número de enfermeiros por turno. E, portanto, já estão a pensar em que têm que optar das duas uma. Ou a ambulância CIV fica inoperacional, ou então fica um enfermeiro na ambulância e outro apenas no serviço de urgência básica, quando recordo que antigamente estavam 3 para o serviço de urgência básica. Portanto, um na triagem de Manchester, e mais 2 na sala a seguir depois dos tratamentos. Temos aqui um problema grave, um diferente que existe entre a ARS do Algarve e o Centro Hospitalar do Algarve, em que nenhum dos dois quer assumir a tutela, chamemos-lhe assim, dos serviços de urgência básica. E com isto os serviços vão-se degradando, vão saindo profissionais dos serviços, há falhas no fornecimento de material, e, obviamente, esta situação tem que se resolver de imediato, porque os próprios profissionais não sabem a quem recorrer hierarquicamente para a resolução dos problemas do serviço. Quando recorrem ao centro hospitalar, dizem que é com a ARS, quando recorrem à ARS, dizem que é ao centro hospitalar. Aliás, a nós próprios dizem-nos exatamente o mesmo. Relativamente aos cuidados de saúde primários, os centros de saúde do Algarve, de acordo com as formas de cálculo para as dotações seguras, têm uma carência de 100 enfermeiros. Nas unidades de cuidados de saúde personalizados, saúde pública e cuidados na comunidade. Ali o mapa, podemos ver que o número de habitantes por cada um dos agrupamentos e podemos ver o número de enfermeiros. Como eu disse há pouco, na globalidade da região, o número de enfermeiros até ultrapassa um pouco aquilo que é o mapa de pessoal, mas no caso particular do ACES do Barlavento, tem 134 enfermeiros, que está abaixo até do mapa de pessoal, que são 143, de acordo com a portaria. Aqui neste quadro, podemos ver, em particular, as unidades com maior carência. Estamos a falar das unidades de cuidados de saúde personalizados de Albufeira, que faltariam 10 enfermeiros, a de Lolé, que faltariam 8, Almancil-Bulicame, que faltariam 5, e Portimão, que neste momento tem 24 enfermeiros, faltariam 12, mas já agora dizer que também a breve prazo corre o risco de ficar com menos 4, portanto passa a ser 20. Depois, as unidades de cuidados na comunidade, que foram as tais unidades criadas após a criação dos mapas de pessoal, têm por uma missão essencialmente de intervenção domiciliária e comunitária. Tem ali 3 grandes projetos, que é a saúde escolar, as equipas de cuidados continuados integrados, que prestam cuidados de saúde domiciliário, e depois tem outros projetos de intervenção na comunidade, como a parentalidade de crianças e jovens em risco, saúde mental infantil, o cantinho da amamentação, e, portanto, todos estes projetos estão em risco de descontinuidade por carência de enfermeiros. Nós dizemos que são necessários mais enfermeiros para o Algarve até nos cuidados de proximidade e socorremos de vários instrumentos. Um deles é aqui o relatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a monitorização de julho de 2013, que nos avança dados como que no Algarve cresceu 1,7% o número de lugares domiciliários, portanto vagas nas SCIs para a prestação de cuidados domiciliários. Mantém-se uma grande assimetria entre no número médio de lugares nas várias regiões. Portanto, só para termos uma ideia, por cada uma destas equipas, o Alentejo, por exemplo, tem, que é o número mínimo, 16 vagas por equipa no domicílio, e o Algarve, por cada equipa, vai até às 49, quando a média nacional são 27. Dou aqui o exemplo de Lolé, que na totalidade tem destinada 250 vagas no domicílio, mas após as 225 não consegue dar resposta. O Algarve referencia 58,1% dos seus utentes para as ECCIs, é a região do país com maior percentagem de referenciações, é também a região do país com maior percentagem da sua população envelhecida que referencia para estes cuidados domiciliários e assistiu 3 vezes mais utentes com idades superiores a 65 anos em comparação com a média nacional. Dizer também que o número médio de dias de internamento em ECCI no Algarve aumentou 26% de 2012 para 2013, ou seja, passou de 150 dias de internamento para 189 dias. E isto depois torna-se um ciclo vicioso, porquê? Se não temos um número suficiente de enfermeiros para a prestação de cuidados, o estado de saúde dos utentes degrada-se e é necessário ficarem mais tempo em internamento. Portanto, aumenta a demora média de dias de internamento, entretanto vão entrando mais utentes para a rede e obviamente os enfermeiros não conseguem dar resposta. As consequências para os utentes relativamente aos cuidados de saúde primários são, mas antes das consequências, dar uma nota. Não se prevê reforço de enfermeiros para este verão, pelo menos até o momento não temos essa indicação, nos centros de saúde. Todos os anos existe uma coisa chamada o plano de verão. Nós sabemos que a população do Algarve triplica e este ano não está previsto, pelo menos até ao momento. As consequências nas unidades de cuidados de saúde personalizados não conseguem dar resposta aos seus domicílios, quer seja por falta de pessoal, quer seja por falta de viaturas. Não conseguem realizar convocatórias para a vacinação, vigilância de mulheres, do pé diabético, visita ao recém-nascido, que se preconiza fazer até ao 15º dia de vida, que não acontece em muitos casos. Há doentes que não conseguem agendar tratamentos, que é o exemplo aqui do Centro de Saúde de Portimão. Está aqui uma colega que pode falar disso até diretamente. E utentes que têm de comprar material de penso por ele não existir nos serviços. Demos o exemplo de Portimão, podemos dar o exemplo de Vila Real de Santo António, que os utentes até vão comprar a Espanha por ser mais barato. Existem outras consequências, nomeadamente existirem demasiado utentes por cada enfermeiro gestor de caso nos domicílios. Só para terem uma noção, cada enfermeiro gestor de caso pode ter noutras regiões 10 a 14 utentes e no Algarve tem entre 15 a 20. Obviamente que tudo isto, se não for acautelado, leva a um aumento do número de doenças crónicas e transmissíveis, ao aumento do absentismo laboral e, eventualmente, aumento de depressões e suicídios. Estou aqui com 16 minutos, peço mais 5. Muito obrigado. Relativamente aos cuidados paliativos, nós no Algarve neste momento temos uma equipa de cuidados na comunidade, com uma equipa que está assediada em Tavira com 2 enfermeiros e, de acordo com um estudo da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, deveriam de existir uma em Faro, uma em Lolé e outra em Portimão e seria no mínimo 12 enfermeiros. A consequência para isto é que, e temos aqui também uma colega que também pode falar disto, a consequência para isto é que sai até muito mais caro ao Estado, porque obviamente existe um descontrole dos sintomas do utente que leva a mais internamentos, e o internamento hospitalar é mais caro do que o acompanhamento no domicílio. Depois, relativamente à divisão de intervenção dos comportamentos aditivos e nas dependências, também temos uma carência grave de enfermeiros no internamento, que neste momento tem 11 enfermeiros, deveria ter 15 para além do seu coordenador, e muitas vezes fica um enfermeiro sozinho para 20 utentes internados, que é a lotação máxima do serviço. Também, já agora dizer que, de acordo com a lei, acabaram as acumulações de funções, portanto existiam enfermeiros do hospital que faziam a dispensa da metadona nestes postos que pertencem ao DICAD. Agora estão a propor um protocolo aos enfermeiros que ainda não disseram qual é, para substituir esta acumulação de funções, e que, se não for encontrada uma solução rapidamente, pode levar à saída de enfermeiros e, obviamente, depois ou não há dispensa da metadona ou existe a possibilidade do encerramento destes postos. Relativamente à falta de material, medicação e equipamento, continua a existir a falta de material. Estamos a falar, e agora aqui sem discriminar se é hospital ou sem centro de saúde, porque acontece nos dois sítios. Falamos de material de realização de pensos, agulhas, seringas, luvas, fraldas, algálias, ligaduras, etc. Eu queria dar aqui a nota de uma coisa que é de especial relevância, entre as outras todas, como é óbvio. Neste momento estão a faltar, sobretudo nos centros de saúde do Barlavento Algarvio, os covilhões que são necessários para fazer as citologias. Portanto, estamos a falar do teste do Papa Nicolau, e há cerca de um mês que não estão a ser feitos estes exames, que, como vocês sabem, é necessário para fazer o despiste de situações que têm a ver com o cancro do colo do útero. Depois, o que acontece também é existir material com defeito por ser mais barato. Como há uma obrigação por parte das instituições de comprar ao valor mais baixo e a 15% daquilo que foi o valor anteriormente adquirido, portanto, é o que dá, é o material com defeito que depois, obviamente, acaba por se gastar mais. Existe a falta de roupas, de lençóis, almofadas, pijamas, de diferente medicação, de desinfetantes, e já agora dar a nota que também, apesar de tudo, alguns enfermeiros já chegaram a comprar produtos para o local de trabalho, por exemplo, lexívia e lactulose, que está a faltar agora a alguns utentes, que é muito importante, sobretudo nos utentes de gastro. Dentro do equipamento, existe equipamento a necessitar de manutenção, como colonoscópios no centro hospitalar do Algarve, o equipamento de esterilização do Hospital de Faro. Faltam imensas viaturas e algumas das que existem não têm quaisquer condições de segurança para transporte de pessoas e de resíduos. E alguns enfermeiros, apesar de tudo, utilizam as suas viaturas, pagam do seu bolso. Entretanto, os serviços deixaram de pagar quilómetros nas suas deslocações. Também houve uma situação de um enfermeiro que teve que pagar as portagens da vida do infante com o carro de serviço. E por último, para terminar, dizer que no centro, dar aqui uma nota, que no centro hospitalar do Algarve temos aqui várias diferenças em termos salariais, que temos no Hospital de Faro enfermeiros que trabalham há 10, 11 anos com contrato individual de trabalho e que ganham 1.020 €, que é o base antigo. Temos contratos individuais de trabalho no Barlavento, portanto no Hospital Portimão, fazendo parte do mesmo centro hospitalar, a 40 horas a 1.165 €, e os funcionários públicos, como sabemos, passaram para as 40 horas, aquele valor que está ali é o início da carreira, 1.201 €, e curiosamente o centro hospitalar do Algarve, que nunca reposicionou os enfermeiros com contrato individual de trabalho no primeiro escalão, que é esse que está em vigor a partir de janeiro de 2013, que são os 1.201, vem agora dizer que aos futuros enfermeiros com contrato individual de trabalho os vai contratar a 40 horas por 1.201 €, ignorando todos os outros enfermeiros que trabalham lá há 10, 11 anos com os salários inferiores. E para já é, agradeço.
Muito obrigada, Sr. Enfermeiro. Eu acho que seria melhor passar a palavra aos seus deputados e depois retomar para haver aqui alguma dinâmica no sentido de perguntas e respostas, visto que já temos uma panorâmica de todos os assuntos que nos vieram aqui trazer. São, de facto, situações muito preocupantes que eu penso que todos os seus deputados quererão, com certeza, pedir esclarecimentos. Agradeço que os seus deputados se inscrevam sobre esta exposição que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses da Direção Regional de Faro nos trouxeram. Senhores deputados, não estão interessados em fazer questões, muito me admiro, mas não estão interessados. Sr. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor. Pode.
Obrigado.
faz favor, é a única até agora que se inscreveu.
Sim, eu não posso, não podia deixar de me inscrever, só tive aqui uma coincidência pela qual peço desculpa. Queria naturalmente, antes de mais, cumprimentar todos os membros da Direção Regional de Faro do Sindicato dos Enfermeiros que aqui estão connosco hoje e queria-vos dizer, muito sinceramente, que ao longo de muito tempo que estou aqui, que tenho ouvido audiências de profissionais que nos vêm dar conta de situações complexas nos seus serviços, não tenho memória de ter ouvido uma descrição com tão gravidade quanto esta. De facto, aquilo que nos vieram aqui dizer deixa-nos particularmente preocupados. Nós já tínhamos, a Comissão, o país, tem consciência da gravidade da situação dos serviços de saúde no Algarve, pelo conhecimento geral que temos, mas também porque quer os utentes se organizaram e dirigiram petições a esta Comissão, quer os profissionais o fizeram, profissionais no caso da área médica, e agora são os enfermeiros que nos vêm aqui dizer. Isto revela que já se ultrapassou o limite do aceitável, do razoável, e mesmo assim nada acontece. Já há tempo demais que a situação é esta, a tendência continua a ser de esvaziamento, há um virar de costas dos decisores para a situação que se vive no Algarve, para a qual nós não encontramos sequer qualquer justificação, não sei se as bancadas da maioria o terão. Na verdade, nós já tínhamos percepção da dificuldade, mas aquilo que aqui nos vieram dizer, de que há utentes que têm de ir comprar a própria medicação e o material, que o fazem indo à Espanha, que não há escovilhões para fazer citologias, que compram material em segunda mais barato porque tem defeitos, que há o risco de fechar os serviços que estão sob a dependência do CICADO, da área da toxicodependência, que não há atendimentos nos cuidados continuados, que não há profissionais para nada na área da enfermagem, mas nós sabemos que não é só na área da enfermagem. De facto, isto já nem é um sinal vermelho, isto é um alerta máximo que nós temos que dirigir naturalmente ao Governo, que continua insensível apesar de tudo, da gravidade da situação. Portanto, confesso que, apesar de acompanhar esta situação, eu e mais de perto o nosso colega da bancada do Partido Socialista, Miguel Freitas, que é da área da região do Algarve, e que já tinha também tomado diligência junto do Governo relativamente a esta matéria, confesso que a informação que aqui nos deixaram e que eu peço que nos possa ser entregue para que nós possamos depois também municiar-nos para agir junto do Governo, ultrapassa tudo aquilo que é aceitável. Acho que agora que comemoramos os 30 anos do Serviço Nacional de Saúde, que atingimos já metas que os responsáveis tanto gostam de invocar relativamente a determinados indicadores, de facto a região do Algarve parece estar à margem de tudo isto. É o perder de tudo aquilo que se foi fazendo ao longo de muitos anos. A reestruturação dos serviços permitia até haver alguma junção de sinergias e obtenção de resultados exatamente contrários a este, e portanto isto ainda agravado pelo facto de se aproximar o período de verão, como disse, a população aumentar bastante, triplicar, e não terem sequer informação quanto ao plano de verão, porque se a situação já é assim durante os meses de inverno, no verão será ainda mais dramática, e também não podemos esquecer que seguramente isso será um motivo que fragilizará a resposta turística do Algarve, porque um turista, seja português ou não, que saiba que a situação é esta, tem até receio de se deslocar para lá, sabendo que os serviços de saúde não dão resposta. Eu até conheço um caso concreto, ocorrido a semana passada, de alguém que teve que fretar um carro para vir para o Porto, para ir para o Porto, porque não conseguia ter uma resposta no Hospital do Algarve. Tudo isto é demasiado grave. Não vale a pena comentar sequer casos concretos de tudo aquilo. É a situação em geral. E, portanto, o que nós queremos aqui sublinhar a traço muito grosso é a nossa total solidariedade face às vossas preocupações. É bem certo que, em termos de competências parlamentares, nós estamos muito manietados para podermos alterar a situação, uma vez que se trata de decisões tomadas apenas ao nível do Executivo, só o Governo pode alterar, a Assembleia da República não tem poderes para o fazer. Nós vamos recorrer aos meios que temos disponíveis em termos regimentais para forçar uma vez mais o Governo a olhar e a rever e alterar esta situação, mas recorreremos a tudo que for possível, porque sem dúvida esta situação, olhada assim conforme a descreveram, nem parece que nós estamos num país com os níveis em termos de saúde que, e os resultados que já se conseguiram, e sem dúvida que o Algarve no futuro, muito curto prazo já, vai sentir essas consequências que são para agora e para mais tarde, não é? Ao nível da qualidade da saúde das pessoas, como disse, e aliás há um indicador muito interessante que é o aumento do tempo de internamento. Isso também, pelo menos para quem se preocupa também com as questões da despesa, isso aumenta muitíssimo a despesa. Portanto, nós compreendemos, estamos solidários e vamos denunciar publicamente por todas as formas que possamos esta situação e usar os meios regimentais junto do Governo para que tentemos alterá-la. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, cumprimentar as enfermeiras e os enfermeiros do nosso país, que têm dado um grande exemplo num esforço coletivo pelos cuidados de saúde da nossa população. Eu quero agradecer-vos a exposição que aqui fizeram, uma exposição muito detalhada, perante a qual restam poucas perguntas. Acho que foram suficientemente claros e diretos naquilo que quiseram transmitir à Assembleia da República. Só há, de facto, uma pergunta, é quando é que isto muda e quando é que é possível resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde no geral, mas no concreto agora na região do Algarve. De facto, os dados e os números que trouxeram são incríveis, é a palavra. Todos nós e todas nós sabemos o que é que se passa, conhecemos sempre centros de saúde, hospitais, unidades de urgência, com várias debilidades, com várias carências, mas este retrato tão completo de uma região como é a região do Algarve, de facto deveria fazer disparar todos os alarmes no Ministério da Saúde. Infelizmente, provavelmente isso não acontece, mas esta situação há muito que já deveria ter feito disparar os sinais de alarme e agora mais do que nunca. Acho que a vossa exposição é também uma exposição que nos dá uma panorâmica geral, porque retratam bem a questão, o que se passa nas urgências básicas, o que se passa no centro hospitalar, mas acho que não podemos também descurar outro aspecto fundamental e que é aqui bem retratado, que é o facto de vários projetos na área da saúde estarem também em causa. Portanto, falaram de todos aqueles projetos concretos dirigidos às mulheres, às crianças, à unidade de desabituação, tudo isso não vou agora estar aqui a pormenorizar, mas o que está em causa não é só não existirem enfermeiros quando vamos ao hospital e estamos aflitos numa urgência, como o que está em causa é que não existem enfermeiros para garantir aquilo que o Serviço Nacional de Saúde tem que dar às populações e que é tão importante ao nível da medicina de prevenção, ao nível dos cuidados básicos, da informação e de tudo isso. Portanto, isto de facto é alarmante. Alarmante pensar que, inclusivamente, exemplos positivos que existem podem, de um dia para o outro, pura e simplesmente fechar as portas porque não há meios. Dizer-vos que, de facto, não temos muitas perguntas concretas, gostávamos de ter mais respostas, gostávamos. Dizer-lhes que o Bloco de Esquerda tem questionado insistentemente o Ministro da Saúde sobre estas matérias, e inclusivamente fizemos perguntas por escrito, nomeadamente em relação à urgência básica de Loulé, como fizemos em relação à inoperacionalidade das VMER, tudo isso temos feito. Infelizmente, algumas dessas perguntas, as mais importantes, nem sequer ainda tiveram resposta por parte do Ministério Ministério da Saúde. Apresentámos também, e pensamos que vai ser discutido em breve, ainda nesta sessão legislativa, um projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo a contratação de enfermeiros em todo o Serviço Nacional de Saúde, e claro que, neste caso, estamos a falar do Algarve, tem uma importância significativa, e esperemos que seja possível discutir aqui no Parlamento e tomar uma posição que, aliás, como a senhora deputada Luísa Salgueiro já o disse, em termos do efetivo, muita coisa é competência do Governo, mas a nós compete-nos fiscalizar e exigir por parte do Governo que tome essas medidas. Acho que o exemplo que aqui nos trazem é elucidativo do que se passa e é elucidativo também do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, que é uma marca da política que tem sido seguida por este Governo e que infelizmente tem as consequências que tem na população, mas também nos profissionais e neste caso concreto nas enfermeiras e nos enfermeiros, que todos os dias dão o seu melhor pelos cuidados de saúde da população. E vou terminar, Senhora Presidente, mas sem antes dizer que é completamente inadmissível num país como o nosso, numa democracia como a nossa, que existam profissionais, como é o caso dos enfermeiros, que trabalhem e que cheguem a níveis de esforço que os leva a uma completa cansaço e ficarem completamente extenuados. É inadmissível. Este é um sinal que todos nós deveríamos perceber como um sinal que exige uma mudança imediata. É no Algarve, mas não é só no Algarve. Estão aqui os representantes do sindicato, sabem que não é só no Algarve. No Centro Hospitalar do Médio Tejo é a mesma coisa. Enfermeiros que trabalham até não aguentar mais. E isso não é admissível. E, portanto, esperemos que consigam os maiores votos de sucesso nas lutas do sindicato e também que se consiga, de facto, uma alteração profunda desta situação, porque temos que defender o Serviço Nacional de Saúde. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Dava então agora a faixa a Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já saudar o enfermeiro Nuno Majua e, na sua pessoa, saúdo a restante delegação da Direção Regional de Faro e Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Há pouco tempo tive a oportunidade de estar na sua sede e conversar com eles. E inicio a minha intervenção começando por solicitar que nos seja distribuída a apresentação para que depois seja possível confrontar as entidades responsáveis com os dados apresentados, mas sem antes também de dar conta e dar nota do seguinte: muitos dos dados apresentados nesta apresentação referem-se ao ano 2011 e esses dados são baseados em estudos da OCDE, tendo por base o número de enfermeiros por cada 100 mil habitantes. Todos nós e todos sabemos que as necessidades em cuidados de enfermagem é determinada através de um sistema de classificação de doentes, em que diariamente os enfermeiros quantificam as horas de cuidados de enfermagem necessários por cada doente. E é com base nestes dados que é possível efetuar um cálculo do número de enfermeiros necessários. Penso que foi assim, será assim, que o Sindicato Português de Enfermagem prevê os dados e faz-nos esta apresentação. Claro que todos nós também desejaríamos que o número de enfermeiros correspondesse exatamente ao número determinado por este cálculo. É normal que as associações sindicais concentrem a sua atenção nesta forma de cálculo, porque o seu principal objetivo é defender o interesse dos seus associados, mas depois temos o outro lado, o lado dos recursos financeiros e o lado dos recursos humanos disponíveis. E temos também outros fatores, como o aumento da esperança de vida, a média de vida das pessoas, que interfere no aumento das horas de internamento, por isso está diretamente, ao contrário do que a deputada Luísa Salgueiro falou, o aumento da esperança de vida média também faz com que haja um aumento do número de horas de internamento. Sim, e os dados são de 2011, senhora deputada Luísa Salgueiro, por isso não pode esquecer, não se pode, são de 2011, por isso há algumas responsabilidades pelos governos do PS, por isso não podemos esquecer, não é? Dizer agora está tudo mal, eu já lhe dou algumas coisas que estão bem. Por isso, a conjugar todos estes fatores, há uma forma de prestar o melhor serviço de saúde e é isso que nós todos pretendemos e que o Grupo Parlamentar do PSD tem pautado para defender, que é um melhor serviço de saúde prestado a todos os portugueses. Tenho algumas informações, mas antes gostaria de dar conta e pôr-me do lado também da solução e não do problema e dar conta de muitas das melhorias que têm beneficiado nos últimos tempos a região do Algarve. Não esquecendo que houve o desaparecimento total das macas e camas que apareciam nas urgências e houve uma requalificação do serviço de urgência do Hospital de Faro. Houve uma relocalização e adaptação e alargamento da unidade da AVC com 10 camas. Houve várias. Também em Portimão, em Lagos, iniciou-se uma requalificação do serviço de urgências, logo que o centro hospitalar do Algarve foi criado, estando neste momento concluído um novo balcão também de atendimento de doentes ambulatório. Isto tudo são dados muito positivos para a prestação de melhores cuidados de saúde na região do Algarve. Também que sabemos que muitos dos que estão nesta sala são contra, mas houve um alargamento das enfermarias do Hospital de Portimão no 3º, 4º e 5º pisos, permitindo o internamento de mais 27 doentes em condições condignas, o que não acontecia no passado, e também houve a introdução da enfermagem de coordenação em Lagos e Portimão, assegurando a articulação entre os serviços 24 horas. Isto são tudo dados muito positivos que nós também devemos revelar aqui e não partir sempre do lado do problema, mas encontrar as soluções. Em relação aos dados também constantes, eu tenho informações do Centro Hospitalar do Algarve que registam uma necessidade de 99 enfermeiros, sendo 28 em Portimão e 71 em Faro. No total existem atualmente no quadro 1.325 enfermeiros, quando os cálculos apontam para o número de 1.424 enfermeiros. Mas é importante, como eu disse, é ver as coisas do lado positivo e resolvê-las. Entre 2012 e 2013, no Centro Hospitalar do Algarve, 122 enfermeiros passaram para contrato individual de tempo indeterminado. Isto é um fator muito positivo e acho que é também uma das reivindicações que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses fazem. E falta neste momento efetivar apenas 39 enfermeiros, estando o processo em fase de despacho para a reconversão para tempo indeterminado. Ou seja, de instabilidade profissional para estes enfermeiros, termina por completo, não esquecendo também de referir, e que nada foi dito até agora, que em relação à abertura de um concurso para a contratação de 45 novos enfermeiros. E, por último, referir que em dezembro de 2011 existiam no Hospital de Faro 775 enfermeiros e agora existem 784 enfermeiros. Por isso, uma evolução de mais 9 enfermeiros e que, acrescentando aos 53 previstos, pode-se concluir que, além de existir a preocupação, que nós temos essa preocupação de acompanhar as necessidades da falta de enfermeiros e que assim é mais fácil também prestar, acompanhar todas as necessidades dos doentes na região do Algarve. Também houve um reforço da equipa de enfermagem neste centro hospitalar e principalmente no Hospital de Faro, sabendo de antemão que no Hospital de Portimão não existe essa carência de enfermeiro. Por isso, eu não tenho nenhuma questão, queria confrontar, tenho pena que a deputada Paulo Santos, do Partido Comunista, não tenha querido falar antes de mim, mas de certeza que vai falar contra tudo aquilo que eu disse. É a única coisa que eu deixava aqui ao sindicato e à delegação regional, é quantos enfermeiros na região do Algarve se encontram em situação de desemprego.
Obrigada, senhora deputada. Eu tenho a inscrição do senhor deputado Miguel Freitas e da senhora deputada Paula Santos. Se não se importa, o senhor deputado Miguel Freitas, apesar de ter se inscrito primeiro, visto que a senhora deputada Luísa Salgueiro já falou, era para dar a palavra ao outro grupo parlamentar. Faz favor, senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento os sindicatos de enfermeiros portugueses aqui presentes, os dirigentes, e naturalmente agradeço também o conjunto de questões e de informações que nos vieram aqui trazer e, de facto, salientar a importância do pedido desta reunião que fizeram à Comissão de Saúde, e ainda bem que cá vieram. Porque as questões que aqui nos trouxeram e os problemas que aqui nos trouxeram fazem parte, naturalmente, do conjunto das nossas preocupações, e a Comissão de Saúde da Assembleia da República deve, obviamente, estar a par de todos esses aspectos. Por isso, eu queria saudar a vossa iniciativa de terem vindo cá. A saúde no Algarve, aliás, e dizer que se nós, PCP, e dizer-vos com toda a honestidade, nós temos e acompanhamos com muita proximidade as questões de saúde a nível nacional, mas eu queria-vos aqui também dizer isto, que o meu camarada Paulo Sá tem, de facto, e o PCP tem dado uma grande importância a esta matéria, designadamente na região do Algarve, e tem visitado vários centros de saúde e hospitais, e com base nessas visitas temos também procurado intervir aqui, alertar para os problemas, denunciar os problemas e confrontar o Governo também com esses mesmos problemas. Mas se nós já tínhamos conhecimento de uma situação que é, de facto, muito grave, os dados que aqui nos trouxeram, e, de facto, agradecer por isso, porque foi uma informação muito sistematizada, dão-nos uma dimensão de um problema que eu considero, de facto, de veras preocupante. Preocupante e muito grave, porque o cenário que aqui nos trouxeram, de facto, é um cenário que não se compadece com um regime democrático de abril, onde se quer garantir direito à saúde para todas as populações, para todos os portugueses, onde se quer garantir que os serviços funcionam em condições e onde se quer garantir que os profissionais tenham naturalmente os seus direitos salvaguardados e garantidos. E não foi isso que aqui nós nos apercebemos. Queria-vos dizer também o seguinte. Para além deste conjunto de questões, ou seja, para além do trabalho que o PCP já fez, iremos naturalmente continuar a intervir, não só no sentido da denúncia dos problemas, mas também da resolução desses mesmos problemas. E dizer que o PCP tem apresentado várias iniciativas, mas eu queria aqui destacar uma que vai no sentido de uma recomendação ao Governo, porque esta é uma matéria que nós não podemos ir mais além na Assembleia da República, para a contratação dos profissionais de saúde em falta no Serviço Nacional de Saúde, e neste caso concreto, obviamente, que se integram naturalmente os enfermeiros, mas também uma outra iniciativa para garantir que aqueles profissionais que já estão no Serviço Nacional de Saúde, mas que estão em situação de precariedade, possam efetivamente ver a sua situação resolvida e que possam ser integrados na carreira de enfermeiro com vínculo público por tempo indeterminado. E nós estamos a falar de todos aqueles que desempenham funções no SNS, independentemente da sua relação laboral ou com o SNS. Nós queremos aqui incluir, por exemplo, aqueles enfermeiros que também estão a prestar serviços através de empresas. Ou seja, o critério é quem já desempenha funções em estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Que há duas questões. É garantir os direitos para quem está, mas é também contratar os profissionais de saúde que estão em falta. E eu creio que o sindicato e que os enfermeiros que estão hoje aqui connosco colocaram a questão de uma forma correta. Não só... ou seja, colocar de uma forma correta neste ponto de vista. O primado da qualidade do serviço, dos cuidados prestados no Serviço Nacional de Saúde, a defesa do Serviço Nacional de Saúde e a defesa, naturalmente, do direito à saúde dos utentes. E isto é muito importante, porque só se consegue ter um Serviço Nacional de Saúde de qualidade e só se consegue garantir cuidados de saúde de qualidade, naturalmente, quando os profissionais de saúde também, os seus direitos estão assegurados e quando, naturalmente, estão em número suficiente para garantir esses mesmos cuidados. E esse foi um aspecto que eu queria aqui salientar. E há uma outra questão que eu gostaria de referir. Nós pensamos, aliás, na nossa avaliação, a situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra, nomeadamente no que refere à falta de profissionais, não é uma questão... não é uma questão somente de não querer contratar os profissionais. Nós consideramos que está aqui por trás uma visão muito mais ampla muito mais ampla, mas numa perspectiva que nós não acompanhamos de fundo e de uma opção política e ideológica que nós rejeitamos completamente. É porque há uma questão muito simples. Não temos, não é possível ter um Serviço Nacional de Saúde de qualidade e que preste os cuidados de saúde que a população precisa se nós não tivermos os profissionais de saúde necessários e se não tiverem os seus direitos consagrados. E, de facto, a estratégia de ataque aos profissionais de saúde, na nossa perspectiva, é uma estratégia clara por parte deste governo de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, porque não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais. Isto é muito claro e, de facto, esta é também uma linha que está a ser seguida. Eu queria aqui referir alguns aspectos, porque não posso deixar de o referir. Eu creio que não há nenhuma ordem de intervenções nestas nossas audiências. Cada deputado, cada partido inscreve-se quando entende. Se houvesse essa ordem, era pelo partido mais votado para o menos votado, por isso também falaria sempre depois da senhora deputada. Percebo o seu incómodo e preocupação, mas queria dizer o seguinte, porque não pode deixar ficar em claro, que é, em relação aos dados que foram aqui apresentados, dizer que eles são de 2011 ou 2013, naturalmente não estou aqui a fazer nenhuma defesa, porque o sindicato está cá, os dirigentes estão cá e poderão o fazer, mas, senhora deputada, se for ao balanço social do Ministério da Saúde, o que vê lá é uma redução de profissionais e pode ver o balanço social, o último, 2003, é generalizado de norte a sul do país essa mesma redução de profissionais de saúde. Falar em recursos humanos disponíveis, como é que pode falar em recursos humanos disponíveis em relação aos enfermeiros, com os milhares de enfermeiros que estão desempregados, com os milhares de enfermeiros que anualmente saem do nosso país porque não encontram emprego no nosso país? Não encontram emprego não é porque eles não façam falta, é porque o governo não abre os concursos e não contrata os profissionais que são necessários. Vem falar de questões financeiras. Ó, senhora deputada, eu posso falar de muitas opções deste governo erradas, em que optam por financiar determinados caminhos e determinadas opções políticas, mas para a saúde é sempre a cortar, porque não é assim para as PPPs, porque
Sra.
Não é assim para os
Paula jobs, Santos.
Porque não é assim para todas essas...
Acho Sra. Deputada Paula Santos, eu peço só que não entre em diálogo, até porque estamos na sequência de uma audição. Eu agradecer que pudesse,
senhora Presidente,
mais breve possível,
aspectos...
completar a sua pergunta.
Senhora Presidente, eu vou terminar, mas houve aspectos que foram aqui colocados que não podem deixar passar em claro, e a verdade é que o que aqui está colocado, e o PSD pode fazer as manobras que quiser, mas o que está aqui em cima da mesa, não há nenhum investimento suplementar na saúde, mas muito pelo contrário, há um corte. E há um corte que se sente de norte a sul do país. E no Algarve, penso que ficou bem expresso aquilo o que é que significa o corte na saúde na região do Algarve. Nos utentes, nos profissionais, nos estabelecimentos de saúde. E esta é a realidade concreta, por mais que pretendem mascarar. E só para dizer o seguinte, a fórmula de cálculo, eu creio que foi essa a fórmula de cálculo utilizada pelo sindicato, baseia-se num documento que foi assumido pelo Ministério da Saúde, que é o documento das dotações seguras. Um documento acordado entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Enfermeiros, e que é muito claro no número de enfermeiros que são necessários, quer ao nível dos centros de saúde, quer ao nível dos hospitais, quer ao nível de todos os outros programas. Por isso estamos a falar de aspectos muito concretos que foram assumidos também pelo Ministério da Saúde e que claramente não estão a ser aplicados e não estão a ser aplicados por uma opção política, porque para este governo o Serviço Nacional de Saúde não é para continuar, é para ser destruído. Eu queria aqui, para terminar, mesmo só mais uma frase, dizer
sim, mesmo
que o PCP
terminar,
naturalmente vai continuar a intervir, muito atento, estamos disponíveis sempre que entenderem nos contactar, porque na nossa perspectiva o Serviço Nacional de Saúde é um direito, faz parte do nosso regime democrático e deve ser assegurado com qualidade para todos, garantido naturalmente os direitos dos profissionais e com os dotando dos profissionais que são necessários para prestar cuidados de saúde de qualidade aos utentes.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, queria lhe pedir que esta audiência já ultrapassou o tempo que nós destinámos para ela. Se não se importa... Desculpe. Ah, não vi que o Sr. Deputado Miguel... É para uma interpelação à mesa?
Exatamente. Sr. Presidente, para sugerir à Sra. Presidente... Para uma melhor condução dos trabalhos, e uma vez que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já interveio nesta ronda, que então seja feita uma segunda ronda e nessa altura então que o Sr. Deputado Miguel Freitas possa intervir, depois das respostas dos elementos do sindicato.
Sr. Deputado Nuno Reis, como sabe, nestas audiências não há nem primeira nem segunda ronda, nem tem sido assim a metodologia que temos seguido. Os senhores deputados inscrevem-se, pela ordem que se vão inscrevendo eu vou dando a palavra, e no fim há uma ronda final em que há o esclarecimento. Isso obrigaria a dar novamente a palavra aos sindicatos, se não se importa, e mais peço ao senhor deputado Miguel Freitas que seja muito breve, visto por este argumento que também o senhor deputado Reis afirmou, de facto o Partido Socialista já interveio, mas se não se importa, peço-lhe a sua compreensão e que seja rápido, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Naturalmente gostava de cumprimentar os representantes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses do Algarve. Temos acompanhado com preocupação aquilo que se passa na saúde do Algarve. É, aliás, uma das matérias que mais nos preocupa na nossa região. Portanto, não temos nenhuma visão de nada positivo que se esteja a fazer na área da saúde, nesta altura, na região. Veja-se primeiro o que aconteceu no Centro Hospitalar do Algarve. A grande contestação que existe hoje por parte dos profissionais de saúde relativamente àquilo que são a degradação, aquilo que é a degradação dos serviços de saúde no Centro Hospitalar, aquilo que foi a manifestação clara dos profissionais de saúde, mas também dos utentes, através de uma petição. Há quantos anos nós não víamos uma manifestação tão clara dos profissionais e dos utentes relativamente àquilo que se passa nos serviços hospitalares? Veja-se o que se passa nos SUBs, nos serviços de urgência básica, em Lonlé, em Albufeira, onde há encerramento vários dias de serviço e muitos dias em que apenas estão em serviço um médico ou um enfermeiro, portanto, pondo em causa aquilo que é a qualidade de serviço prestada nos SUBs. Veja-se aquilo que se passa nos últimos concursos desde 2012, 2013, 2014, sobre a questão das unidades de saúde familiar, em que o Algarve representa, tem apenas 30% das 9, apenas 3 das unidades são de tipo B. E, portanto, quando o país tem 82% das unidades de tipo B. E, portanto, aquilo que é a melhoria dos serviços e o aumento do número de médicos que era possível obter através de médicos e enfermeiros, através desta fórmula. E, portanto, nós, naturalmente, partilhamos as preocupações que o Sindicato dos Enfermeiros nos trouxeram. É evidente, eu não tive a oportunidade de estar no início da vossa apresentação, porque estive noutra comissão, mas não queria naturalmente deixar aqui o meu testemunho e deixar aqui também uma profunda preocupação do Partido Socialista relativamente a essa matéria, aliás, consubstanciada numa pergunta ainda ontem entrada na Assembleia da República junto do Sr. Ministro para garantir que não haja o encerramento dos serviços de urgência básica de Lolé. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Peço então agora aos representantes do sindicato favor de responderem. Também pedi ao máximo de concisão possível. Eu sei que as questões foram várias, mas peço, até porque já passa da uma da tarde. Faz favor. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Quando estamos a falar na área da saúde, eu penso que essencialmente nós estamos a falar daquilo que é a preocupação com as pessoas. Independentemente de sermos, nós neste caso, sermos um grupo profissional, sermos um sindicato e, portanto, naturalmente está subjacente aquilo que são os direitos e a defesa dos direitos dos enfermeiros. E, portanto, nós não conseguimos dissociar estas duas questões. Ou seja, há hoje evidência que demonstra que carência de enfermeiros ou enfermeiros, inexistência do número de enfermeiros suficientes nos serviços, faz aumentar a morbilidade e a mortalidade dos doentes. E, portanto, a primeira questão é saber se estamos de acordo com isto ou não, e se estamos de acordo com isto, o que é que todos nós assumimos como compromisso desenvolver para que isto não aconteça. Caso contrário, naturalmente, que todos teremos que ser responsáveis por este aumento da mortalidade. Aumento da mortalidade essa que naturalmente, e em função de todas as situações e das condições económicas que o país está a viver, irá provavelmente determinar uma diminuição da esperança de vida. Aliás, como sabe, a verticalidade da pobreza vai certamente fazer com que no futuro as gerações seguintes sejam pobres e, portanto, as determinantes sociais da saúde, eventualmente, o que vai, vão aumentar e, portanto, diminuir esta esperança média de vida. Quando nós aqui decidimos apresentar e pedimos esta reunião, estas duas questões estavam interligadas e, portanto, não podemos deixar de agora aqui voltar a dizer. A senhora deputada Elsa Cordeiro disse bem que estes são os dados de 2011 e isso só demonstra os dados de 2011 no que diz respeito à classificação de doentes. Mas isso, senhora deputada, só demonstra o quanto o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses é sério, porque, como sabe, já estão hoje disponíveis pela ACSS os números de 2012 da classificação de doentes. E, portanto, nós entendemos que aqueles números têm dados errados e por isso não os utilizamos. Mas, como falou nisso, posso lhe dizer que, comparativamente aos dados que foram aqui apresentados, no Serviço de Medicina 1 do Hospital de Faro, precisávamos de 30 enfermeiros. Segundo os dados de 2012, precisamos de 38. Portanto, pode confirmar, são dados da ACSS e, portanto, estão disponíveis. Na Medicina 2, nós dissemos que precisávamos de 26 enfermeiros. Segundo os dados de 2012, são precisos 36 enfermeiros. Na Ortopedia do Hospital de Faro, dissemos que precisávamos de 21. Segundo os dados de 2012, são precisos 22. Na Medicina de Portimão, são precisos 32 e na Medicina 4 são precisos 28. São dados de 2012 e, portanto, se queremos fazer alguma guerra em torno destes dados que são números, a ACSS tem esses números disponíveis e, portanto, certamente estarão disponíveis também para a senhora deputada podê-los consultar. Mas há outros dados. A ACSS, no relatório de 2012 sobre os anos potenciais de vida perdida, é curioso verificar, também está disponível na ACSS, que em todos nos três ACs do Algarve, os anos potenciais de vida perdida daquela população são de quase 6 mil anos de vida perdida. E, portanto, isto significa que, e demonstra que em função daquilo que são as necessidades daquela população e que estão interligados com esta questão das determinantes sociais da saúde, são precisos mais enfermeiros para fazer ensinos, para promover a saúde, para estar perto das pessoas, ensinar as crianças, temos uma população cada vez mais obesa, etc, etc. Portanto, são também dados que estão disponíveis na ACSS e que certamente poderá consultar. Nós não temos dúvidas que a partir de determinada altura o Hospital de Faro melhorou aquilo que foi o seu funcionamento, nomeadamente em termos daquilo que foi a criação de mais serviços para supostamente tirar macas nos serviços. E é verdade que essas macas foram retiradas, é verdade que elas continuam a aparecer aqui e ali, não com a frequência que tinham aparecido, mas é bom também não esquecer que em determinada altura foi dado um financiamento no hospital para abrir aquele novo serviço, razão pela qual também foram recrutados mais enfermeiros, mas principalmente porque o Hospital de Faro passou do Hospital Distrital de Faro ao Hospital Central. E, portanto, isto alterou todas as condições, nomeadamente em termos de financiamento do hospital, e ainda bem que esse financiamento serviu, nomeadamente, para melhorar as condições de internamento das pessoas. Não é isso que está em causa. O que está agora em causa é que desde a criação do Centro Hospitalar do Algarve, juntando os três hospitais, e a senhora deputada disse muito bem que houve um aumento em termos dos equipamentos, mas mesmo isso precisaríamos de fazer alguma discussão. Quando fala da abertura de três novas enfermarias, onde foi possível colocar 27 camas, macas, no Hospital de Portimão, a primeira questão é se nós queremos hospitais que supostamente já deveriam ter sido ultrapassados, que é para amontoar pessoas, ou supostamente deveríamos ter hospitais cada vez mais pequenos e haver mais equipamentos na comunidade para dar estas respostas. E depois é curioso, não é? Porque essas enfermarias foram criadas nos refeitórios dos doentes. Eu não sei. Não, está, supostamente todos os refeitórios dos hospitais são para ser utilizados. Não, não é, ó, senhora deputada, eu pelo menos enquanto lá trabalho, os doentes que podem, que não são totalmente dependentes, podem ir ao refeitório e devem ir, e os enfermeiros promovem a sua locomoção dentro do hospital para que eventualmente até a sua reabilitação seja mais rápida. O que não pode acontecer é aquilo que o Presidente do Conselho de Administração do Hospital diz, que é, se as pessoas estão doentes é para estarem nas camas. Que isto é que é anacrónico relativamente àquilo que é, de facto, começar-se a preparar a alta dos doentes e a sua reabilitação no dia do internamento. Mas podemos ter concepções diferentes sobre o que é internamentos, reabilitação e dar altas aos doentes e até dar-lhes condições de internamento dignas. Porque não é só o facto de eles estarem internados nas camas que significa um internamento digno, não é? Tem a ver com a privacidade das pessoas, tem a ver com as condições de acesso às pessoas, quer para os doentes, quer para os familiares. E, portanto, achamos estranhíssimo que no século XXI, em vez de caminharmos para instalações que permitam, de facto, que as pessoas se sintam bem, de repente, agora se retira refeitórios dos hospitais para internar pessoas. Mas mesmo que assim seja, esse reforço ou esse aumento de camas disponíveis para internar pessoas deve significar o aumento do número de enfermeiros para lhes prestar cuidados. O que não aconteceu. E, portanto, e não estamos a dizer que não possa estar a ser feito um esforço. Agora, o que nós sabemos é que, de algum tempo a esta parte, o esforço está a ser feito, essencialmente, à custa dos enfermeiros. E a senhora deputada sabe, tão bem como nós, que entre o balanço social, os balanços sociais dos hospitais, entre 2008 e 2012, também são dados que estão disponíveis e, portanto, poderá consultar, entre as entradas e saídas de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, temos um saldo positivo de 137. E, portanto, a questão que se coloca é, em função das necessidades de cuidados de saúde das populações que aumentaram, e todos nós sabemos que aumentaram, como é que entre 2008 e 2013 existe um saldo positivo de só 137 enfermeiros para todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde. Mas também há um outro dado disponível que tem a ver com os dados da ACSS do final do ano. Entre 2013 e 2012, agora o dado último, saíram 1.300 enfermeiros. Temos menos 1.300 enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, só entre 2012 e 2013. São dados que estão disponíveis e, portanto, se queremos, de facto, ser reais no que diz respeito, ver os lados positivos e ver os lados negativos, e quando falamos de números, é importante que, então, tenhamos esta noção. E isto porque nós, quando olhamos para a saúde, falar em recursos financeiros versus recursos humanos disponíveis, que certamente saberá que todos os enfermeiros que saem, os 3.500 enfermeiros que saem das escolas todos os anos, estão disponíveis para ser admitidos no Serviço Nacional de Saúde. Outra coisa é que não são admitidos. Portanto, parece-me um bocadinho uma pergunta de retórica quando diz quantos enfermeiros existem no Algarve no desemprego. Em junho existem 3.500. Outra coisa é que depois... Diga? Na região do Algarve, a Escola de Enfermagem produz 1.000 enfermeiros, ou 300 enfermeiros, ou 400 enfermeiros, não é? Significa que esses 300 ou 400 enfermeiros podem ser admitidos para o Algarve. E, portanto, quando pergunta-se quantos enfermeiros existem no desemprego, o que lhe posso dizer é que em junho existe 300 ou 400 enfermeiros no desemprego. E, portanto, se quis, em junho, mas foi em junho deste ano, foi em junho do ano passado, em junho de há 2 anos, em junho de há 3 anos, e, portanto, é óbvio que as pessoas não ficam à espera, até porque o senhor Primeiro-Ministro mandou as pessoas emigrar, não é? E, portanto, os enfermeiros acompanharam e, portanto, emigraram, não é? Então, muitos deles, como sabe, ainda ontem numa notícia no Expresso diziam que estavam cerca de 35 mil pessoas a trabalhar no Reino Unido e a maior parte deles eram enfermeiros. E, portanto, depois, é outro dado que penso que nós não podemos esquecer e que põe em causa, de facto, toda esta, enfim, as respostas em saúde às pessoas. Outro dado que não podemos esquecer é que houve um corte de 1,1 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. E isso tem repercussões em tudo. Tem repercussões nas admissões, nos profissionais, na desmotivação das pessoas, no trabalho que as pessoas fazem 16 horas seguidas. Ou seja, nós neste momento temos enfermeiros a fazer 16 horas seguidas durante 17 turnos. E, portanto, a questão que se coloca é saber se aqui algum dos senhores deputados gostaria de estar a trabalhar 16 horas seguidas, a cuidar de pessoas durante 17 turnos seguidos, tendo em conta as necessidades que existem e a disponibilidade que a partir dos enfermeiros têm que ter, até pela natureza das suas funções, são de risco e de penosidade. E depois não podíamos deixar de colocar também aqui que, sendo as USFs modelo B um modelo de gestão que demonstra que há, que neste momento já existe evidência que esse modelo de gestão, que é um modelo de gestão pública, permite maior satisfação dos utentes e maior motivação dos profissionais, que a região do Algarve naturalmente, e mais uma vez, tenha sido afastada deste modelo ou da implementação destas unidades funcionais. E, portanto, relativamente às questões que foram colocadas, foi essencialmente a senhora deputada Elsa Cordeiro que levantou aqui algumas questões, ou fez alguns comentários, e naturalmente em relação a esses comentários nós não podemos deixar de recomentar, mas volto a frisar, a nossa perspectiva quando aqui julgamos estas questões tem a ver essencialmente com as condições de cuidados de saúde que são prestadas às pessoas. Não retirando aquilo que é naturalmente a nossa missão, que é também a defesa dos direitos dos enfermeiros, e para finalizar dizer que de facto as equipas neste momento no Algarve, aliás como à semelhança do que acontece um pouco por todo o país, estão a entrar numa situação de profunda exaustão. Exaustão essa que leva de facto ao aumento da possibilidade de erros, de negligência, diminuição da qualidade, etc, etc, etc. E portanto, mais cedo ou mais tarde, alguém, e nomeadamente os decisores políticos, vão ter que se responsabilizar por aquilo que possa acontecer junto das pessoas, e também não é por razão alguma que cada vez mais as notícias que aparecem nos jornais são de situações de negligência nas instituições de saúde públicas, o que de facto para nós é uma preocupação, porque o nosso continuamos a acreditar no Serviço Nacional de Saúde e continuamos a acreditar que temos um Serviço Nacional de Saúde que dá as respostas e pode dar as respostas que são necessárias. E só mesmo para finalizar, depois vamos cá deixar, foi uma tomada de posição, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde, do Conselho Internacional de Enfermeiros e da Confederação Internacional das Enfermeiras Especialistas de Saúde Materna e Obstétrica, a semana passada, depois de uma intervenção do Banco Mundial, cujo seu paradigma neste momento é o financiamento na perspectiva da cobertura universal de saúde, e para a cobertura universal de saúde significa que são necessários mais profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros e enfermeiras especialistas de saúde materna e obstétrica. Portanto, não somos só nós a colocar estas questões, são instituições internacionais que dizem da importância de terem mais profissionais de saúde. Obrigado.
Muito obrigada, senhora enfermeira. Senhora deputada, para uma interpelação à mesa, faz favor.
Essa é uma interpelação, face aos dados e face a tudo aquilo que foi dito hoje, nós estamos dispostos a propor que o responsável pela ARS Algarve venha cá e seja confrontado e que nós possamos falar e discutir realmente o que se passa na saúde, nos cuidados de saúde no Algarve.
Senhora deputada, quer transformar essa sua solicitação num requerimento oral?
Sim.
Faz favor, então agradeço que os serviços tomem em consideração para a próxima reunião da Comissão podermos votar esse requerimento. Resta-nos agradecer, transmitir que ouvimos com muita preocupação, mas que também nós, enquanto deputados de todos os grupos parlamentares, estamos preocupados com os doentes, com a saúde dos doentes, com o acesso aos cuidados de saúde, e é a nossa obrigação ouvir os sindicatos e não só, todos os profissionais e todas as pessoas que nos pedem audiência nesta comissão. Muitas vezes não o fazemos com a brevidade que gostaríamos, mas como o vosso pedido foi de facto um pedido com caráter de urgência e que mereceu a concordância de todos os grupos parlamentares, eu penso que foi muito importante termos feito esta audiência, até porque falou aqui numa questão o senhor enfermeiro do reforço do verão, que ainda não chegou, em que ainda não há notícias dele. Aproxima-se o verão e é bom que nós nos possamos antecipar aos problemas e contribuir para que alguma solução seja dada antes do início mesmo do aumento da população no Algarve, que é todos os anos a mesma coisa, não é? E neste ano este ano também é um motivo de preocupação, visto que há falta de profissionais e a situação está difícil. Muito obrigada. Espero que disponham sempre da Comissão Parlamentar de Saúde. Obrigada, senhores e senhores deputados. Termino a nossa reunião.